O Gregário Cycling dessa semana conversa com uma família apaixonada pelo esporte. De geração em geração, nas mais diversas modalidades, os Lopes somaram inúmeras conquistas. E hoje, contam segundos pela primeira participação da família nos Jogos Olímpicos, em Tóquio, no Japão. Nessa história, Edla Lopes é a matriarca. Campeã nas piscinas e em águas abertas, ela desembarcou no triatlon já como uma atleta master. E desde então, já foram 22 Ironmans. O pai, o Fábio, ele não pratica o triatlon, mas é o ponto de equilíbrio da casa, presente nos eventos da mãe e nos da filha, Vitória Lopes. A triatleta cearense está muito bem ranqueada e aguarda apenas uma validação da sua participação na Olimpíada. Se a pandemia que atrasou o evento por mais de um ano não atrapalhar ainda mais, ela vai estar lá sob os olhares orgulhosos dos pais. Confira agora esse programa que vai muito além do triatlon e conta com a participação especial da Luca Glaser, que se juntou especialmente ao time gregário para essa edição. A gente abre com a Edla, depois o Fábio, até chegarmos no papo com a Vitória. Edla, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui para falar um pouco mais da sua família, das suas histórias, das conquistas. E eu queria começar pela sua. Como é que o esporte apareceu para você?
Tudo começou por uma recomendação médica devido a uma escoliose. E o médico passou a natação. E eu tive muito apoio dos meus pais. Eu acho que isso que ajudou eu chegar até hoje, né, dentro do esporte. E foi a natação e fui adquirindo os títulos, né, cearense, norte-nordeste, brasileiro. Fui a primeira mulher do norte-nordeste a ir para os Jogos Pan-Americanos. Então, isso só é motivo de alegria, de motivação para ir para os treinos, porque não é fácil, né, a vida de atleta. Mesmo na natação, uma modalidade, não era fácil. E eu levei muito a sério. Com o apoio, deu no que deu, e está até hoje cada vez agregando outras coisas.
Agora, você, aos 45 anos, descobriu o triatlon, né? E se reinventou no triatlon.
Sim. Primeiramente, eu fui para o Master da natação, fui campeã olímpica Master na Dinamarca. E depois me convidaram... Não foi recomendação médica, foi um convite. Eu estava treinando para uma travessia, que eu fui tricampeã da travessia do Rio Negro, e uma das vezes eu ganhei até dos homens. E eu estava treinando para mais uma travessia, que eu gostava também de travessia, e me encontrei com a presidente daqui do triatlon. Ia ter uma eliminatória em Niterói, um aquatlon, para a gente participar, mas eu não corria, só nadava. Eu topei com o desafio, né? Porque eu acho que eu sou movida a desafio. Não bote nada para mim me desafiando, que eu estou. Saltei até de asa delta aí no Rio de Janeiro, por causa dos desafios que fizeram comigo. Mas eu sou mais ou menos assim, meia doidinha. Aí ela me chamou e eu fui. E não é que deu certo? Eu ganhei, eu disse, ah, e eu corro? Eu não sabia nem disso, né? E fui para a Ilha da Madeira, lá em Portugal, e chegando lá, estava disputando com ela lá, e olhar para a mulher, será que ela é da minha idade? Será que é? Eu até brincava assim, né? Será que essa velha é da minha idade? Né? Eu, no meu pensamento, teve que papocar o pulmão, que eu não corria. Na verdade, acabei ficando em terceiro lugar no Mundial lá na Ilha da Madeira. Então, com isso, eu fiquei motivada mais ainda, aí comprei a bicicleta para começar a fazer o triatlon. E assim foi, aos 45 anos, eu comecei uma nova atividade, que era o triatlon. Comecei a observar as meninas, e eu disse assim, sabe que tem barreira, assim, né? Negócio de idade, né? Você tá velha, 45 anos, né? E eu pensei comigo, né? Eu vou ser a melhor do Ceará. Eu vou. Não como orgulho, eu gosto de sempre frisar isso, não como orgulho, mas com desafio para me botar, para me motivar a treinar. Aí as pessoas dizem, olha a tua idade, aí eu ria, eu vou mostrar para ti, aí eu ria olhando assim, né? E fui, e treinava mais, o treinador passava um treino, fazia mais, eu me quebrava, mas eu fui. Aí eu fui a melhor do Ceará, não foi com 45 não, foi 3 anos depois, com 48 anos. Está vendo como os listos estão errados? A cabeça que manda, são os pensamentos, pode quem pensa que pode. E aí eu fui, comecei o triatlon assim, sabe? Nesse negócio de me motivar, porque eu não gosto de fazer nada por fazer. Nada, nada. Eu gosto sempre de ter um objetivo, um foco. Aí dentro disso, eu estou até hoje fazendo a Ironman, que também, né? Eu já fiz 22 Ironman, mas não assim, porque assim, ah, eu vou fazer 22. Não, eu fazia o de Florianópolis, Aí me classificava para a Kona. Aí lá ia para a Kona. Já eu me classifiquei 8 vezes para a Kona. Quando chegar, tinha o de Fortaleza. Ah, eu moro em Fortaleza, por que que eu não ia fazer, né? Meu pensamento. Aí fazia 3 no, em um ano. E assim eu ia levando. Quando eu deu 22, eu disse, meu Deus, e quanto o meio? Aí nunca contei. O Iron Man, porque foi assim, um ano atrás do outro, né? Aí dá para contar, mas o que ficou é de meio olímpico, eu nem me lembro mais. Só me lembro agora de Iron Man.
É, achei curioso que a última modalidade que você entrou no triatlon foi o ciclismo. E como que foi esse desafio? Porque a bicicleta também, para a mulher, tem várias entraves, assim, né? De segurança, de sair sozinha. Até você, como mãe também da Vitória, que tem a tua filha exposta aos riscos do ciclismo, como que você enfrenta? E como que foi você começar o ciclismo por último?
É desafiador, mas é gostoso você ter uma barreira assim, né? Eu acho que meus pais me criaram assim, entrando de cabeça nas coisas, no que aparece de difícil. E eu gosto, às vezes, de ter frases assim, né? Quando o caminho se faz resistente, faça com resistência o caminho. E dentro disso, aí eu vou levando, mas não foi fácil. Eu levei várias quedas, eu já fui atropelada, até isso são barreiras que te freiam, né? E mais à frente. É, colocar a sapatilha não é fácil, né? Precisa de equilíbrio. E aos 45 anos, você, tudo você é mais lento, você é mais, fica mais nervosa. E assim também, eu vou pegar o gancho, e eu fiz com a Vitória. Quando a Vitória entrou para o triatlon, que ela também era zero, só nadava, quando ela botou a sapatilha, eu olhei para ela e disse, você quer ganhar? Quero. Pois você não tem mais tempo. Bote a sapatilha e pedale. Tipo assim, está engateando? Não tem tempo de engatear. Se levanta e sai andando. Entendeu? Eu sou muito assim na minha, nos meus pensamentos, sabe? Quando eu jogo para a Vitória. E a Vitória, ela foi me assistir lá em Kona. Eu acredito, Luca, que naquele momento que ela estava torcendo por mim, ela gritava desesperadamente, de uma maneira diferente, que não era a Vitória, o senhor, eu entendi. Colocou o triatlo hoje na cabeça da Vitória. Entendeu? Ela nem entendeu, mas eu senti que naquele momento, daquela torcida diferente, que eu até disse, Vitória, para! Tipo assim, menos, torce menos, entendeu? Eu acho que ela ficou... Então, eu, tudo isso, eu vou para cima dela, por exemplo, eu comecei a nadar, então eu vim dos meus pais, da experiência dos meus pais, que era zero nenhuma, mas eles tinham essa motivação dentro deles, entendeu? Eu peguei uma parte da vida que não tinha internet, aqui chegava tudo depois, no Ceará tudo chegava depois, né?
Então, informação, treinamento, isso, tudo isso, né? Justamente. Era meio autodidata.
E isso, a suplementação não tinha, era gemada. E quem era? Era a minha equipe, se ficava tudo dentro de quem? Do meu pai. Meu pai era tudo. Era um nutricionista, ele era meu treinador, porque ele ficava enchendo o saco do treinador, ele era aquele pai que ficava, sabe? Ei, a vaquinha vai pro brejo, desse jeito, sabe? Se chovesse, alguma coisa assim, né? E também eu passei por coisas aqui perante a seleção brasileira de natação, por ser nordestina. O pessoal dizia, onde é que você treina? Se lá não tem água. Aí a mãe, minha mãe pulava, na bacia. Entendeu? Então, eu passei tantas coisas assim, mas eu tive sempre um apoio, uma motivação, e dentro de mim também, eu achei que eu tinha coisas positivas.
Pedro, tem um papel importante do seu pai, que você falou um pouco, né? Como seu motivador, o seu treinador. Como é que foi essa relação e o envolvimento dele na sua vida como triatleta? Como atleta e depois como triatleta, né?
Na natação, ele tomava a frente de tudo, né? Ele que levava para os treinos, me acordava 4 horas da manhã, porque o treino começava às 5 horas, ele já vinha com a gemada, eu nem me levantava da cama, ele já estava com a gemada, ele já tinha feito a gemada, sabe? Estava toda ali e ficava na borda da piscina, era daquele pai e minha mãe também, que ficavam correndo, se eu nadasse 800 metros, 800 na borda da piscina, eles gritando, feito maluquinho. Mas isso... Sabe, só me fortaleceu. Quando eu tive para fazer a travessia lá do Rio Negro, me chamaram, eu topei, né? Aí eu ia dizer pro meu pai que só ia participar, né? Liguei para ele, pai, vou fazer. Não, ele já foi para cima de mim. Porque você é Edla Lopes, você vai ganhar. Era desse jeito, a psicologia dele era assim. Você é Edla Lopes, você vai ganhar, você vai vencer, você é boa de cabeça, não sei o quê. Quando eu desligava o telefone, eu já não era a mesma pessoa. Eu já estava diferente. Eu já tinha pontos positivos em cima de mim. entendeu? Então eu cresci assim, ouvindo o meu pai falar coisas positivas na minha cabeça. Ah, como tá cansada? Como tá cansada? As outras também estão. Podem estar até mais cansada do que você. Ninguém está de avião, está nadando igual a você, está dentro d'água, se esforçando. Então eu fui criada com essa motivação. E é isso que eu passo para a Vitória. E olha, eu sou tão abençoada que eu também peguei um marido que ele é o equilíbrio meu e da Vitória, entendeu? Ele me equilibra, ele consegue equilibrar as duas. Porque eu ainda, às vezes, eu fico meio perturbada quando eu vou competir. Se eu for competir no mesmo dia da Vitória, eu fico louca, eu não durmo. Eu já tenho dificuldade de dormir depois de que fiquei, né, com mais idade, para dizer assim, né? Quando ela vai competir, aí que eu não durmo mesmo, porque eu fico ansiosa dela e ansiosa da minha prova. É complicado. E se não tiver uma terceira pessoa, que hoje em dia é o marido, para equilibrar nós duas, aí a coisa desanda, entendeu?
Essa é uma coisa que eu fiquei na dúvida, Edla. Como é que é essa relação entre a motivação de que você pode ganhar, de que você vai ganhar e de que você é capaz, tanto quanto as outras, sem que isso se torne negativo? Assim, como é que é pilhar a Vitória para vencer e, ao mesmo tempo, ter noção de que as outras também estão lá tentando isso?
É, não é fácil, mas a gente tenta prestar atenção no que, nas frases que a gente fala para a Vitória. Se às vezes eu sou mais assim, eu vou mais para cima. Tu não sabe que é assim? Não, às vezes ela quer ouvir com arrudeio. E o pai sabe fazer isso, sabe? Eu já jogo de uma vez, pá! Aí às vezes é muito forte. Aí o Fábio vai por fora, do jeito que ela quer ouvir. Às vezes eu já vou para cima assim. Tu quer ouvir do jeito que tu quer ouvir, né? Tu tem que ouvir do jeito que eu raciocino, entendeu? Então, mas aí dá certo. O trio tem dado certo. Eu que tenho que parar de viver a vida da Vitória. O meu lado de atleta, eu dividi um pouco com a Vitória. Ela vai competir na semana, eu passo a semana todo dia como se fosse eu. Nervosa, aquele jeito de atleta, entendeu? Tu tá com ela, né, Lucas? Eu fico assim, nervosinha. Entendeu? Então eu tenho que parar com isso. A vida é dela, a vida da Vitória é dela. A minha é minha. Ela está lá nos Estados Unidos, eu estou aqui no Ceará. Mas eu ainda não estou conseguindo equilibrar isso aí. É engraçado, é estranho, porque eu estou tão feliz que ela pegou uma Olimpíada, né?
Isso é isso que eu ia falar, porque é um sonho seu também, né? Que você está vendo com a sua segunda geração. Então, com certeza, vocês devem estar vivendo isso intensamente.
Sim, a Vitória também foi a primeira mulher do nosso Nordeste a ir para o Pan-Americano. Eu pela natação e ela foi pelo triatlon, né? Ó, a gente se bateu, né? Ela está indo para a Olimpíada. Eu fui para a Olimpíada Master de natação, categoria. Eu fui campeã olímpica Master na Dinamarca. Ela está indo para as Olimpíadas, né? Então, está sempre assim, acontecendo a mesma coisa uma com a outra, né? Então, ela acredita, confia muito em mim também, sabe? Ela sente alguma coisa, ela é, mãe, tu sentia aí, sabe? Então, o lado psicológico num atleta pesa muito, né, Lucas? Tu sabe, né? Pesa muito. Se a gente não tiver uma boa cabeça, uma boa formação, o bicho pega.
Edla,
oi.
Você sendo mulher nordestina, no Ceará, ainda tem por cima que o Ceará venta muito, então imagino que pedalar aí não deve ser fácil. Foi uma pedreira, né?
Ah, com certeza. Foi uma das coisas que eu fiz com a Vitória. Eu acho que no primeiro pedal dela, eu joguei lá no Beach Park, onde o vento, você tem que segurar a bicicleta, só falta cair. Ela ficou louca. A minha mãe me bota assim, na primeira vez que eu venho. Pois vá logo experimentando o que te espera pela frente, né? E eu acho que para nadadora, o pedal é o que a gente mais pega mais rápido. Eu aconteceu isso comigo e com a Vitória, né? Essa é a minha experiência. Nós pegamos rápido o pedal, o que a gente está buscando. No meu caso, não, né? A Vitória para uma Olimpíada agora é a corrida dela, né? Porque a Vitória também pegou as Olimpíadas com apenas 5 anos de treinamento. É muito pouco, né? Não uma pessoa pegar uma Olimpíada com apenas 5 anos no esporte, só com a natação dela.
Ela começou com quantos anos no triatlon?
A Vitória começou com 17 anos no triatlon. Já estava na faculdade, voltou para a natação, que ela estava meio parada da natação. Aí foi para o universitário e se deu bem. Aí já veio o convite para ela participar de triatlon. E tudo, ela já estava no sangue, ela tinha sido um Ironman e tudo, ela sempre vivenciou muito a minha vida de atleta, né? Sempre observou, sempre viu tudo. E foi. E daí já foi para Portugal, já foi tudo. Daí fizeram os testes com ela também, né? De você correr para tanto, de você pedalar para tanto. E quem é junto? A mãe dela, né? Sofri e fez tudo também, uma condenadazinha, viu?
Edra, o que é mais duro? Fazer a prova ou assistir a vitória?
Eu acho que é assistir, porque você fica... Eu não posso fazer nada, só gritar e pedir a Deus. Meu Deus, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Ajuda a vitória.
Eu assisti o vídeo teu do YouTube, que é uma apresentação tua, antes da gente entrar aqui. E eu fiquei super emocionada, porque você realmente tem uma história muito, muito linda. E eu sou sua fã. Você já tem 22 Irons, né? E você falou que os sonhos não acabaram. Tem muita coisa para viver ainda. Esses sonhos, você pode contar para a gente um pouquinho o que, que você ainda quer realizar? Ou a própria Vitória, ou vocês duas em família? O que, que tem aí nessa mente que te motive ainda?
Hoje eu consigo mais me realizar em cima da Vitória, que eu acho que, como eu já falei, que eu tenho que parar um pouco disso, né? Que Vitória é a Vitória Lopes, sou a Edla Lopes, duas pessoas distintas. Mas eu vivo muito a vida dela e motivo e quero passar toda a minha experiência de uma vez para ela, que às vezes não dá para entrar tudo na cabeça dela, né? E, ao mesmo tempo, aí, às vezes eu penso, mas não como antes. A última vez eu fui atropelada, um carro me pegou por trás, eu ia para o Ironman do Havaí. Foi em 2018. Em 2019, eu pretendia ficar um ano só com a Vitória, indo para os Estados Unidos, estando lá com ela. Mas aí, com esse acidente, tirou um pouquinho a minha motivação, porque já é a segunda vez que eu sou atropelada de carro, né? Eu fiquei assim, meio com medo, não vou nem mentir.
Eu gostaria de fazer um Ironman, mais um Ironman, mas agora eu tenho um sonho, né? Mas era... Eu vou contar o sonho para vocês.
Joga que ele realiza. Todo mundo vai escutar e você vai ter que realizar. É bom isso. Vixe,
Maria. Não, eu tenho dois sonhos, né? Um é a Vitória, né? Eu posso ficar pelo meio do caminho, ir para lá. E o meu, da minha vida, eu tenho um sonho, eu tenho muita vontade de subir no pódio. Eu quase subi já no pódio lá no Ironman de Kona, do Havaí, né? Eu quase. Então, em 2018, eu estava me preparando, eu ia tentar subir no pódio. Eu sou doida pela aquela cumbuquinha. Eu sou doida para subir.
Ela vai
aí.
Ser sua.
Amém.
Na hora certa.
Isso, eu recebo. E, então, esse sonho, né? Mas eu sei que eu tenho que me dedicar muito, muito. Eu já sei qual é o caminho que eu tenho que trilhar. E aí eu fico pensando, né? Hoje em dia o meu caminho está meio conturbado, né? Pela que seguir. Ou eu pego a linha da Vitória, eu pego a minha linha. Ainda não está definido exatamente que trilha eu vou pegar, entendeu? Mas uma das duas que eu pegue, eu vou me realizar mais uma vez e vou ficar feliz do mesmo jeito. É isso, eu tenho essas duas trilhas a seguir.
Você tem uma história que pouquíssimos atletas conseguiram construir de vitórias, de conquistas, de superações. Qual delas você tem mais orgulho? Você tem orgulho especial? Teve uma que teve uma marca especial para você? Na sua carreira atlética? Esportiva? Uma prova que você achou que você não ia conseguir fazer? Uma prova que você estava mal naquele dia e você foi maior do que você mesma?
Os Ironman, né? Que a gente, às vezes, né? Caramba! Senhor, e agora? Tem que correr 42, aquele cansaço, que é um cansaço, sim, né? Mas, na verdade, no final, tudo acaba em festa. É uma realização, é uma felicidade. Eu não sei se eu faço por amor, né? Como eu falei, eu fiz 22 Ironman, não foi nada assim para dizer. Não, foi porque eu construí, eu gosto daquilo, entendeu?
Não, só 22 Ironman, assim, dá para fazer amanhã de manhã, qualquer um consegue nisso.
Mais ou menos.
É mais ou menos assim.
Edla, muito obrigado pela sua participação no Gregário Cycling. A gente teve aqui um grande dia e um grande programa que vai ser ainda contemplado pela presença da Vitória e também do Fábio, nessa ideia de contar um pouco mais sobre uma família que gira em torno do triatlon e que gira em torno do esporte. Obrigado mesmo.
Ah, obrigado eu pela oportunidade de estar falando, né, do que aconteceu, que sirva de exemplo, não só de exemplo, mas de motivação, né, para essa galera que escuta, que pode, quem pensa que pode, você é aquilo que pensa, né? E você pode transformar sua vida do tamanho dos seus pensamentos. Então, pense sempre grande para poder ter grandes resultados. Eu raciocino muito assim, né? E vamos em frente. Muito obrigada.